Começa agora Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
O ano está começando e é quando nós fazemos planos e estabelecemos metas para alguma área da nossa vida. Você é um desses?
Você está ouvindo Tantas Coisas com Noêmia Gomes.
Eu sempre achei que metas e desejos eram sinônimos. Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, mas não são sinônimos. Uma meta é uma ideia do futuro que você quer alcançar na vida e para isso é preciso focar nela. Mas atenção, viu? Porque é necessário elaborar metas alcançáveis, senão você vai ficar doidinho. Para começar o ano como merecemos, eu convidei uma pessoa incrível para nos falar sobre metas alcançáveis. Ele é especialista em mindset de alta performance, treinador comportamental e uma pessoa que fala de um jeito que a gente entende. É o Lucas Fonseca.
Nós vamos falar, começando um 2022, Lucas, vindo aí de 2 anos conturbados para muitas pessoas que ficaram recolhidas e que agora começam a, vamos dizer assim, que começa a desabrochar para o mundo novamente. E a gente falar sobre metas, sobre como a gente pode elaborar e alcançar metas, né? Metas que sejam alcançáveis. Mas antes de você contar o segredo que vale $1 milhão, eu quero que você explique pra gente por que que é tão importante ter meta na vida.
É muito importante ter meta, Noêmia, porque a meta, na verdade, é a capacidade de realizar sonhos, né? É, quando nós trabalhamos metas, na verdade, estamos trazendo para dentro de nós a capacidade de sonhar. Vou te contar um caso que me fez muito sentido e por isso que me trouxe a necessidade de evidenciar, trabalhar metas aqui. Eu tive contato com alguém que fez um treinamento comigo e ela tinha tido câncer. Então ela tinha uma vida assim de muita gratidão, superou o câncer, etc e tal. Ela falava: Lucas, minha vida é muito perfeita, porque só de Deus ter me dado a oportunidade de viver, eu estou muito plena por estar viva. Quando ela fez um treinamento comigo que falava sobre metas, ela se emocionou copiosamente e falou: Lucas, a partir do momento que eu me conectei com a habilidade de olhar metas, eu tinha entendido que eu não estava sonhando mais. Por mais que eu estava grata por ter superado o câncer, eu não tinha criado sonhos mais para minha vida. E ela tinha um projeto muito bacana de fazer bonecas de crochê. Ela falou: a partir de agora, eu vou criar uma meta de comprar uma Kombi e poder rodar toda a cidade vendendo os produtos que eu faço. Então, quero te agradecer por ter me permitido voltar a sonhar. Porque eu estava só na gratidão e não tinha sonhado mais. Por que eu estou te contando isso, Noêmia? Criar metas, ainda mais nesse tempo que você falou, durante ainda a pandemia que nós estamos vivendo, muitas pessoas esqueceram de olhar para o futuro, né? Elas não estão sonhando mais. Elas são tão gratas por terem sobrevivido, tão gratas por terem superado essa adversidade, que a maioria delas não estão sonhando, não estão criando metas mais para a sua vida. Então é muito necessário falar sobre isso.
Ô Lucas, que lindo isso, né? Que lindo e ao mesmo tempo profundo essa questão de deixar de sonhar, né? Porque a gente é movido a sonho, né?
E a maioria das pessoas tem perdido isso, né, Noêmia? Assim, algumas delas passaram por perdas, né, grandiosas, alguns de entes queridos. Mas e aí, é estranho e parece muito piegas falar isso, mas a vida continua. E quando a gente fala que a vida continua, eu preciso criar esse futuro. Esse futuro começa dentro da minha mente. Quando o futuro começa dentro da minha mente, eu preciso criar qual o futuro que eu vou criar. A partir do momento que eu vou criar um novo futuro, eu preciso ter uma meta para isso. Se a minha meta é ir em São Paulo, pessoalmente conhecer você, então eu crio um futuro. É um sonho que eu estou trazendo, que eu posso criar isso como uma meta. Meta, eu vou colocar data, quando, de que forma, o que eu vou fazer, qual o caminho. Então, falar sobre meta mexeu profundamente comigo como treinador. Nesses últimos 10 anos eu falei sobre isso, mas achei muito bacana você ter tocado essa questão da pandemia, porque agora deu mais sentido para mim. Eu era um profissional que eu me via muito realizado ajudando as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Hoje, para mim, trazer as pessoas à consciência sobre como criar metas alcançáveis é uma forma de eu perceber: eu estou contribuindo como um ser humano, como um profissional, contribuindo para que as pessoas voltem a sonhar. Porque várias pessoas que tiveram as metas lá para 2020, para 2021, não alcançaram essa meta devido à pandemia, estão frustradas, não estão conseguindo criar novamente essa capacidade. Né? Então, voltar a sonhar, voltar a criar o futuro a partir de uma meta, tem sido uma grande emoção para mim.
Lucas, às vezes, antes da pandemia até, que a gente vivia aquela vida louca, a gente ouvia muito falar em metas, mas era no trabalho, eu tenho que atingir a minha meta, o profissional, principalmente na área de vendas, ele tem aquela coisa quase que insana, que ele precisa atingir metas, empresas precisam atingir metas, e eu tinha uma coisa na minha casa com os meus filhos, que todo ano a gente sentava depois de um jantar e a gente colocava planejamentos de coisas que a gente gostaria de planejar e de fazer juntos no decorrer do ano, né? E assim, parecia uma coisa meio maluca, porque é exatamente essa coisa de meta, é uma coisa de trabalho, daí você trazer isso para a sua vida, e você colocando essa coisa de resgatar os sonhos, eu acho que tem um pouco a ver com isso, e deixa de ser tão frio e distante para a pessoa que está ouvindo a gente, de repente, que poderia pensar que nem tem noção de que ela precisa de meta no dia a dia dela, na vida dela, na história dela, independente de ser a meta do trabalho, né? Não é só no trabalho que a gente precisa cumprir e atingir as nossas metas, a gente precisa criar metas para a gente continuar vivendo, né?
Exatamente, nossa, foi muito bacana essa fala sua, porque metas era de fato associado ao mundo corporativo, né? Então, pessoas, por exemplo, que nunca bateram a meta, foram demitidas por isso, começaram a criar um bloqueio muito grande. E agora, falar de metas como capacidade de sonhar, voltar a criar um futuro, talvez seja até generalizando, mas viver é uma meta. Eu, Lucas Fonseca, posso morrer amanhã, mas a minha meta é viver até 100 anos. Eu quero criar uma vida saudável, eu quero cuidar da minha saúde, eu tenho feito isso cada vez mais para poder acompanhar o crescimento do meu filho, estar mais com a minha esposa. Então, viver também precisa ser uma meta. E essa virada grandiosa, quando a gente começa a entender que meta não é sofrimento, meta é um desejo transformado em uma jornada, tem mudado muito o ponto de vista das pessoas por isso. Eu sempre falo assim, cuidado com a meta que você está criando. Você pode estar trocando a sua vida por ela. Porque aquela meta que você cria assim, eu só serei feliz quando eu comprar a casa, só serei feliz se eu bater a meta na empresa, só serei feliz se eu comprar esse carro como uma meta, isso não é meta, isso é sofrimento. Isso é uma estrutura que as pessoas criam, delegando que só será feliz quando alcançar aquilo. Meta, para mim, dentro da instrução que eu faço com os meus alunos, é você despertar dentro de você um desejo, a partir do momento que você amplia, porque qual o maior poder que nós temos no mundo, hein? Desejo. O maior poder, qual o único poder que nós temos no mundo? É o desejo de querer algo. É o desejo de querer melhorar a espiritualidade, é o desejo de querer um mundo melhor, é o desejo de querer uma família mais estruturada. A partir do momento que eu transformo esse desejo em uma realidade que eu quero viver, eu preciso colocar isso dentro da meta. Meta, gente, vem de método. Quando você cria um método, uma jornada para você alcançar, criando um caminho que você vai fazer, a consistência que você precisa manter e a conquista que você vai alcançar. Então, quando você cria uma jornada em prol de uma meta, você não vai ser feliz quando você alcançar a meta. Você já está sendo feliz hoje.
E o legal, o que você disse aí, né, muito associado ao mundo corporativo, essa questão das pessoas se frustrarem porque não atingiram as metas e daí acabam... Tá muito ligada à produtividade, e daí a pessoa é desligada e se frustra, e traz isso para dentro de casa, daí, porque não atingiu a meta, e fica aquela coisa, a meta fica sendo a malvada da história, né?
Exatamente, punição, né, que é uma coisa punitiva. As pessoas começam a acreditar que nem são capazes. Eu já recebi alunos nos meus cursos, Noemi, que criaram a capacidade deles que não sabiam nada, eu não sei nada. Aí quando eu ia trabalhar um pouco mais com ferramentas avançadas para entender de onde vem essa crença, a crença estava pautada de uma meta que não tinha batido. E isso, além do corporativo, alguém, por exemplo, que a meta era tirar 10 na prova e não tirou 10 na prova, criou uma capacidade que não era capaz para aquilo. Então, assim, trabalhar as emoções que envolvem o desejo, o significado que nós damos à meta, tem sido uma grande bandeira que eu tenho levantado, sabe? Sim, porque, por isso que eu chamo de metas alcançáveis, porque metas alcançáveis não são metas para sofrimento, não são metas para que vai colocar a sua capacidade à prova, é você fatiar o bom bife, criar uma jornada que você quer alcançar o objetivo e aos poucos já sendo feliz com esse resultado, né? Então, muito bacana. Estou muito grato por você me abrir esse espaço, né, Emi? Assim, para mim é uma oportunidade. Todas as pessoas que vão ouvir, né, esse grande momento que nós estamos vivendo aqui, que elas possam ser tocadas. Peraí, eu preciso sonhar. Eu preciso desejar algo. Aí depois que eu sonhar que eu desejar algo, eu preciso encontrar um caminho chamado meta para alcançar isso.
Você sabe que isso é assim, né? Quando as pessoas fazem aniversário ou quando você deseja alguma coisa boa para a pessoa, uma felicitação ou mesmo na passagem de ano, né? O que eu sempre desejo para as pessoas, você está me resgatando aí, que eu sempre desejo sonhos.
Olha que lindo.
Eu sempre falo, né? Eu desejo sonhos. Eu gostaria que todo mundo pudesse sonhar, independente da situação, da condição dela, porque isso é uma capacidade que a gente tem de sonhar, né? Se vai realizar ou não, por isso que você está dizendo aí, é importante que a gente tenha umas metas que sejam acessíveis, né?
Exato.
Porque senão, exatamente, você se frustra. Você pensa assim, ah, eu quero daqui até o final do ano ser presidente da Apple.
Uhum.
Não vai acontecer,
Ferrari,
então vamos voltar aqui, vamos pensar, de não que isso nunca vá acontecer, mas num curto espaço de tempo, isso é mais difícil de acontecer, né?
E aí as pessoas sofrem muito por isso, Noemi, porque a mídia mostra só o sucesso, né? Então as pessoas postam lá o carrão, a mansão, o melhor cargo, e a mídia, como ela tem propagado muito isso nas redes sociais, as pessoas começam a criar na cabeça delas que só serão felizes quando alcançar aquilo. Vou usar o meu exemplo. Eu sou um treinador, eu atuo aqui no estado do Espírito Santo e eu tenho um público que me acompanha. Estou agora tendo a honra de falar para o seu público aí, que é um presentão para mim. Aí eu vou olhar a meta do Lucas, ser o maior treinador de mindset do Brasil. Se eu começar a olhar como parâmetro os grandes players do mercado, que são os grandes treinadores, que têm lá 2 milhões de seguidores, que têm não sei quantas visualizações, eu começo a não valorizar a conquista que eu tenho hoje. Eu fico emocionado de falar isso. Porque a meta alcançável é olhar onde eu estou, o que eu posso fazer para ser ainda maior e melhor. Mas se eu criar como parâmetro, é a mesma história da Ferrari aí, de ser o presidente da Apple. Se eu olhar, nossa, eu não vou citar aqui para não ser deselegante, mas eu pego um grande treinador do Brasil, que ele é nacionalmente conhecido. E você lá, serei esse cara, eu vou alcançar. E isso é uma meta inalcançável neste momento. Claro que eu posso ser tanto quanto até maior, isso é possível. Mas metas alcançáveis para mim, eu tenho hoje grande parte do estado do Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais me acompanhando. Como seria eu aumentar mais 2 estados, mais 3, criando metas alcançáveis? É o que eu chamo de no popular, fatiar o boi em bife. Começar a criar escadas, camadas de conquistas. Porque se eu olhar só para aquele gigantesco mundo que tem lá como parâmetro, né, eu não vou valorizar o que eu já conquistei, a jornada que eu já trilhei, as conquistas que eu já tenho na vida. Por isso que eu separo de metas alcançáveis, é quando você fatia em camadas, e meta-alvo. Se eu quero ser o maior treinador de mindset do Brasil, é uma meta-alvo. Mas eu preciso ter consciência que ela não tem tendência em ser alcançada agora.
E você está dizendo uma coisa aí, né, sobre frustração também, que tem a ver com frustração. Em algum momento, quando a pessoa atinge uma meta, se ela acha que está demais no meio do caminho, ela não vou conseguir, dá para dar um passo atrás? Para estar mais preparado para ir um passo à frente?
Tem uma teoria muito bacana, Noemi, que nasceu agora durante a pandemia. É um conteúdo grandioso. Eu fiz um treinamento internacional, eu aprendi sobre isso, que chama habilidade para desfazer promessas. Isso mexeu profundamente comigo. É pensamento migratório, que é a habilidade de se colocar no lugar de aprendiz o tempo inteiro, e a habilidade para desfazer promessas. Muitas pessoas se tornam refém delas mesmas, porque elas criam uma jornada grandiosa, um desejo. E aí, por isso que alguns estão adoecendo na pandemia. Porque aquele sonho que a grande maioria das pessoas tiveram para 2020, para 2021, tiveram que ser adiado. Eu, por exemplo, tinha um projeto grande hoje de ter lançado meu livro em 2020, e não fui, tive que adiar para agora, para esse ano. Então, aí, se as pessoas não tiverem ferramentas, elas não sabem dar passo atrás. Num termo técnico, chama habilidade para desfazer promessa. Isso foi uma libertação para mim durante a pandemia. Por quê? E várias promessas que eu tinha feito para o meu público e para mim mesmo, eu tive que desfazer. Então, vários líderes ou inúmeras pessoas que estão à frente de algum projeto não têm essa habilidade para desfazer promessa. Ou adoece porque está preso naquela promessa que fez, ou não consegue, como você falou brilhantemente, dar 2 passos atrás e fazer outro. Eu vou fazer de novo, eu vou dar um tempo mais, vou ter que remontar uma nova data, vou ter que criar um novo objetivo. Então, para você que está nos acompanhando, olha para a sua vida, alguma coisa que talvez você esteja sofrendo por não ter alcançado ainda. Aprenda a desfazer promessa, crie uma nova meta para isso. Cria uma nova data para essa conquista que você deseja. Você, além de encontrar mais ferramentas para alcançar o seu objetivo, você vai encontrar uma paz interior, porque tudo que tira a nossa paz é caro.
Com certeza. Ô Lucas, e como que a gente alcança essas metas? A gente já deu aqui uns spoilers, né? Que você veja com cuidado, repense, reprograme se for preciso, mas tem uma regrinha de como a gente pode alcançar essas metas, de como elas podem ser alcançáveis? A gente põe tudo num balaio só, ou a gente fala, não, agora, ou a gente divide, né, por setor. Ah, na minha vida profissional eu quero estar aqui, na minha vida pessoal eu quero conquistar tal bem, e daí, ou é tudo junto?
O ideal é separar qual é a sua prioridade de meta, né? Assim, o que, que eu vou focar esse ano? E aí, trabalhando dentro da sua pergunta, né, Gabriel, como criar, como alcançar a realização dessas metas, eu chamo de micro mudanças. Vou falar até mais pausado para ficar mais claro. O que, que são micro mudanças? Vamos pegar exemplo, alguém que quer emagrecer 15 quilos até o final de 2022. Quando você fala assim, eu vou emagrecer 20 quilos até o final de 2022, a meta é emagrecer 22 quilos até o final de 2022. Agora, o que, que são micro mudanças? Que aí eu chamo de metas alcançáveis. É lindo falar sobre isso. O meu desafio, imagina que hipoteticamente eu tenho um desafio na alimentação noturna. Quando chega a noite, eu ataco a geladeira, eu compro o que tem lá dentro, etc e tal. Então, o que, que são micro mudanças? Ao invés de eu focar nos 22 quilos que eu vou emagrecer até o final do ano, tô criando uma cena aqui. Eu vou focar em micro mudanças. A partir de hoje, eu não vou mais exagerar na alimentação à noite. Só isso. Micro mudanças. Isso é transformador, Noemi. Quando você... Estou citando um exemplo, mas você pode ter outros comportamentos que você pode trabalhar dentro das micro mudanças. Para alcançar uma meta com satisfação, com prazer, com sabedoria, eu chamo de metas alcançáveis. É quando você pega a sua meta grande, que chamo de macrometa, a macrometa, eliminar 22 quilos até o final do ano. Quais são as micro mudanças que eu vou fazer? Quais são as micro... Por exemplo, não vou alimentar à noite, vou fazer uma reeducação alimentar, vou fazer uma atividade física. Aí dentro dessas micro, essas mudanças que são menores, você vai trabalhar um foco nelas. Quando você percebe, Noemi, está acontecendo uma coisa como se fosse um milagre, você está desfazendo comportamentos que impediam você de alcançar o seu objetivo. Eu estou sendo um exemplo de emagrecimento, porque o que eu mais recebo das minhas alunas e alunos, alguns deles têm sido isso agora, né? Então, a partir de hoje eu não vou mais exagerar na comida à noite. Você já está fazendo micro mudanças em metas alcançáveis para alcançar a sua meta-alvo, que será lá no final do ano. Então, assim, se você conseguir pausar, colocar em prática quais são as micro mudanças. Ah, meu problema no casamento. Então eu vou parar de responder o meu marido, minha esposa. São micro mudanças. E aí é o famoso de grão em grão, você vai mudando esses comportamentos. Quando você percebe, você alcançou a meta de uma forma satisfatória, sem sofrimento, sem estresse, sem culpa.
E daí, nisso que você estava falando aí, e eu pensei que um grande problema que a pandemia trouxe para as pessoas é a ansiedade, né? As pessoas, a ansiedade, eu estou vivendo aqui o presente, mas eu estou preocupada ali com o futuro. E eu já ouvi alguns terapeutas, alguns especialistas dizendo que às vezes essa questão da ansiedade, né, às vezes ela é boa, porque ela te prepara para você chegar naquele lugar, mas você estar preparado. Mas a pessoa, quando ela está muito ansiosa, com um transtorno de ansiedade, ela embola tudo e já começa a sofrer agora no presente aquilo que ela vai viver no futuro. Isso atrapalha as metas, né?
Total. Ansiedade é uma descarga energética para você entrar em ação. Sempre é importante entender isso. O que é ansiedade? Uma descarga energética que meu corpo manda para que eu haja, para que eu faça algo. Quando a gente não entende essa camada da descarga energética da nossa mente que manda para o corpo, ela começa a emanar essa descarga energética antes da hora. Por exemplo, se eu teria uma entrevista para falar com você agora, eu estivesse preocupado a ontem. Então, a descarga energética é para eu dar a entrevista para você. Se eu não souber entender essas emoções, ontem já estaria experimentando esse sentimento. Então, a ansiedade, ela é uma antecipação de futuro. Então, todo excesso de futuro, uma coisa que vai acontecer lá em fevereiro, já está sofrendo agora, começa a tomar consciência. Por que eu estou experimentando esse sentimento? É para uma coisa que vai acontecer em fevereiro. Então, eu não vou pensar nisso agora. É muito bom tomar consciência das nossas emoções. E você falou uma coisa, a ansiedade, ela foi desencadeada, porque a ausência do controle de algumas situações, a ausência da segurança, porque a gente entra no elevador, você está com medo de ser contaminado, você vai no evento, você pode contrair o vírus lá, faz com que o nosso corpo fique o tempo todo acelerado, experimentando medo, e medo e ansiedade, Noemi, é algo muito preocupante, porque desencadeia angústia, né? E a pior coisa que tem é quando você sai do estágio da ansiedade e começa a viver angustiado, e aí uma pessoa angustiada não consegue alcançar a meta. Ela não tem energia para isso, ela não consegue ter racionalidade para que ela consiga viver a sua conquista. Então é importante, muito boa a sua pergunta, porque você tem que tomar consciência das suas emoções, identificar qual o seu estado de energia, de emoções que você está experimentando, porque talvez pode ser isso que está impedindo você de alcançar uma meta, ou que está fazendo com que você engorde mais, ou que você procrastine mais. É importante ter essa consciência mesmo.
Você falou de energia, né, que a ansiedade ela é, e daí a gente tem o outro ponto, que é o desânimo, né, que a pessoa também fica desanimada porque ela não conseguiu atingir a meta, porque ela não percebeu e não consegue encontrar um jeito de desfazer aquela promessa que ela fez para ela mesma e começa a se decepcionar consigo mesmo e daí cai naquele desânimo que também é o oposto da ansiedade, né?
E é uma reação também, né? Às vezes a própria ansiedade para algumas pessoas ela é tão forte que ela desencadeia o desânimo, porque é uma descarga energética tão forte que é como se no popular eu ficasse fraco. Sabe, meu corpo está com tanta descarga de energia que eu estou ficando fraco. Quando você, por exemplo, por que as pessoas desmaiam quando elas levam uma notícia muito boa, um susto? Porque vem uma descarga tão forte de energia que o corpo não suporta aquilo, né? Então é importante ter essa consciência. Todo excesso, Noêmia, esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. O excesso de energia ou a ausência dele é alguma coisa que precisa ser ajustado.
O Lucas Fonseca... O que falta a gente dizer, o que a gente poderia dizer então para as pessoas que estão começando o ano de 2022? Uma coisa que eu acho que já fica aí assim é que não faça metas só para o seu trabalho, faça metas para a sua vida, né? É uma coisa.
A meta até no trabalho tem que ser pautada como se fosse para a nossa vida. Toda meta que você faz pensando só no trabalho, ela começa a ser mais sofrível, porque estou fazendo porque tem que fazer no trabalho. Ah, se a minha meta é faturar mais na empresa, porque na minha vida eu vou ter mais benefícios, vou poder viajar, vou poder comprar isso, vou poder ter um apartamento, tal, tal, tal. Então, trazer todas as metas para a nossa vida. Eu, quando eu olho para as minhas empresas e percebo o que eu posso fazer de metas nela, porque eu sei que eu, enquanto empresário, terei melhores resultados a partir daqueles resultados que a empresa vai me dar. Então, é importante trazer, porque não existe mais, Noêmia, depois da pandemia, então, essa teoria de separar a vida pessoal de profissional. Os comportamentos são diferentes. Óbvio que eu pessoalmente sou diferente, eu profissionalmente. Agora, não existe mais essa vida paralela, sabe? Até porque se você começar a separar demais o profissional, eu pessoal e o profissional, você começa a encontrar mais felicidade em um campo. Qual que é a ideia que nós passamos a ter a partir de agora? Que nós possamos encontrar a felicidade no trabalho e em casa. Para isso, todo o nosso posicionamento precisa ser pautado eu enquanto indivíduo. Eu, enquanto indivíduo, sou profissional. Eu, enquanto indivíduo, tenho uma vida pessoal.
Eu escolhi esse tema para começar o ano com a intenção de ajudar você a refletir sobre como quer que o seu ano de 2022 seja. Se você nunca pensou em elaborar um propósito, volte atrás. Crie um plano que seja simples, que seja palpável, que dê para cumprir. Espero que essas dicas tenham sido úteis para você. No próximo episódio, vou falar por que não conseguimos dizer não e como mudar isso. Eu espero você. Até a próxima.
Você ouviu Tantas Coisas com Noêmia Gomes.